Oi, gente! Boa noite, meu povo! Como vocês estão? Ó, já vou explicar aí para quem estranhou que eu tô sozinha. A Bu tava muito resfriada e toda entupida, congestionada, então ela teve que ir pro hospital porque ela tava até com o olho inchado. Ela tá agora lá no hospital fazendo exame, vendo o que que é. É, não tá fácil, né, gente? Inclusive, se cuidem porque os vírus estão rolando soltos. E melhoras, Bu. Espero que já já você esteja aqui comigo de volta. Mas enquanto ela tá lá, tô aqui, né? Porque alguém tem que continuar. Então vamos continuar. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, manda pra todo mundo. Vai interagir aí nos comentários, que a gente sempre fica de olho. E também tem as nossas redes sociais, que é pode delas em tudo. Só pesquisar aí, vocês acham, em todas as redes. A gente posta muitos conteúdos. Muita coisa, gente. Se tá com tempo, vai lá, porque olha, tem conteúdo atrás de conteúdo. E não se esquece também que estamos também no SBT Pod Night, toda sexta-feira, depois do programa do Operação Mesquita. E então, acho que é lá pelas 2 da manhã. E também temos nossos outros programas aqui, que tem o do Rangel, que é o Pode Entrar. Temos o da Flávia Viana, que é o Invasão Pode Delas, e o Maternidelas, também, que já já tá de volta, tá, gente? Já já nós volta. Bom, agora vou apresentar a minha convidada de hoje, que a gente já tá há um tempinho, ó, uma carioca maravilhosa. Gente, ela é um fenômeno do funk e, assim, acumula mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, tá? Com vocês, Rebeca!
Oiê! Finalmente esse encontro
É
aconteceu.
verdade, seja bem-vinda!
Obrigada.
Tô animada,
Eu
viu?
também.
Como é que você tá esses dias em São Paulo? O que que você veio? Você veio pra algum outro compromisso?
Vim fazer a semana toda de imprensa, de entrevistas, trabalhar, né? Aqui em São Paulo tudo acontece.
Ai, que legal! Então você tira uma semana pra já fazer tudo.
É, porque, né, a passagem tá muito cara.
Ficar
Então
indo e
já aproveito
voltando.
já a minha estadia aqui logo, uma semana direto, já faço tudo que tem que fazer. Depois volto pro Rio, né?
Ontem, acho que você tava na
CNN.
CNN. Que mais que você fez?
Fiz caras, fiz. Ai, fiz muito. Aquele
Chique.
podcast. Quando foi naquele podcast que eu esqueci? Lá vem. Amplifica também. Aí foi vários. Ainda tem pra acontecer, porque ainda tem amanhã, né?
O que que você vai fazer?
Amanhã eu vou fazer um programa de TV.
Que chique. O que que você gosta mais, assim, em relação a. Porque eu sei que a sua carreira musical ainda demanda muito no outro lado, né? De
Sim.
imprensa, de ir em programa, enfim. O que que você gosta mais?
Aí eu gosto mais de fazer show.
De show mesmo.
É, de show. Mas não que eu não goste de fazer entrevistas, eu gosto também, mas eu prefiro final de semana. Aí dia de semana eu faço as entrevistas, faço academia, faço as minhas rotinas mesmo do dia a dia, que isso já tá incluso mesmo no meu dia a dia, então eu adoro fazer.
Você é mais noturna, assim? Você funciona mais à noite?
Depende do meu dia. Eu faço show normalmente de madrugada, né? Final de semana. Mas mi minha semana é academia, levar minha filha pra
Ah,
escola.
então você acorda
Esse dia a
cedo.
dia.
Caraca, mas
Sim.
é difícil essa rotina
Ah,
de
é
final
muito
de
difícil, porque às
semana.
vezes eu não. Às vezes eu, tipo, acordo meio-dia. Mas dá pra fazer as coisas
Ah,
de
tá.
dia, da tarde.
É, não, é porque tem que se permitir também, né? Porque
Não, com
a voz depende
certeza.
muito de descanso, né?
É, por exemplo, se tiver um show domingo, eu consigo descansar segunda-feira. Tipo, aí, segunda-feira também fico off, porque domingo, final de semana eu trabalhei, entendeu?
Ah, segunda-feira é o seu
Day off,
seu
é,
final de
de não
semana,
fazer
né?
nada.
Mas que com filho também não dá, né? Porque todo dia você tem que.
Aí
Você é
dá, porque
mãe, né?
minha filha, ela faz muitas amizades, né? Então tem a casa da minha irmã, tem a casa dos amiguinhos dela, tem a casa dos padrinhos dela. Então, às vezes eu tenho que ficar me dividindo, porque às vezes quando eu tô livre, ela não tá. A agenda dela tá cheia também pra mim, entendeu? Pois
Amei!
é. Ontem eu liguei pra ela pra ver como é que ela tava, né? Porque eu tô nessa semana e não consegui falar com ela. Aí liguei, ela tava no banheiro. Ela, mãe, por favor, preciso de privacidade. Eu falei, por quê? Aí ela, porque eu tô fazendo xixi.
Gente,
Uma
adolescente
fofa.
quase.
Ela tem 6 anos.
Não, mas essa fase, amor, as crianças, né, são muito
Sim.
evoluídas. Eu vejo a minha que tem 3, que parece que tem 7.
É, dá umas respostas, vem com umas respostas assim, né? Tipo, da onde que você tirou isso? Você aprendeu aonde?
Não, é que tem que ter muita disciplina para ela conseguir seguir a rotina dela, diferente da sua, né? Porque
Não, com certeza.
completamente diferente.
Mas ela adora quando. Porque toda vez que eu vou fazer algum compromisso, eu sempre me arrumo, né? Faço a produção, a pré-produção em casa. Faço make, cabelo. Aí.
Você se arruma? Sozinha?
Não, às vezes. Às vezes eu conto quando é coisas assim que eu preciso estar muito assim, ai,
um
investir,
eventão.
né? Sabe? Tipo, investir no look, aí tem que fazer a make e o cabelo, porque eu me sinto muito mais bonita quando outros profissionais fazem em mim do que eu mesma, porque eu acho que fica a mesma coisa. Porque já tô acostumada a fazer com a minha pele, uma coisa mais tranquila, sabe? Uma coisa mais suave pro dia a dia mesmo, mas quando tem essas festas, assim, esses eventos que a gente aparece, e aí o fotógrafo tira a nossa foto, porque eu tenho que um pavor de ficar com a cara branca, né? Que eu já fiquei. E o povo acaba comigo na internet.
Ah, quando erra o tom da base.
Ai, gente, vocês têm que entender que é muito difícil achar base pra pele preta. Agora tem muita variedade, mas eu ainda não consigo ainda me fazer as misturinhas. Agora tá tudo bem, consigo fazer, porque, né, alguma hora tem que aprender. Mas nem sempre eu acerto, né? Porque eu pego muito sol. Então, eu não pego sol no rosto. Eu passo muito protetor solar no rosto. Então, meu rosto fica branco.
Tá certíssima, tem que passar
Branco
mesmo.
não, né? Fica mais claro. E aí, quando eu vou passar a minha base,
É que às vezes
já muda a
o
cor.
flash estoura totalmente, né? Muda tudo. Você vê pessoalmente, não tá isso. Aí você tira o flashzão.
É, mas aí, sabe qual o conselho que eu dou? Vocês fazem amizade com os fotógrafos, que aí pelo menos eles dão uma tratadinha quando for botar a foto na mesa. Porque às vezes você tira a foto e já, tipo, ele já joga lá e vai assim, com a luz assim.
Ah, então
E não
você tem
tem nem como ver lá
amizade.
se tá boa. Olha só, eu falo, escolhem minhas melhores fotos, hein? Eu sempre falo no final, ó, eles ficam rindo.
Ah, mas tá certo,
Não,
né?
mas é.
Porque tem que, né? Acho que fotógrafo, assim, é um bom. Assim, tem que ter um bom
É.
relacionamento.
É. Aí, como eu tava falando que ela tá muito inclusa no meu trabalho, que ela vê isso tudo acontecer. As pessoas chegarem lá mais cedo, eu começar a me arrumar. Aí ela, tudo, ela quer assim.
Ela gosta de se arrumar
Ela,
também.
e ela adora. Ela adora dar opinião, ela adora. É, eu falei assim: ai, Morena, tá bom esse look, tá bom essa make? Ela sempre aprova. E aí eu falei assim: então é isso. E ajuda também as pessoas a pegar pincel, a pegar roupa, a fechar zíper também. Ela é muito
Não.
prestativa. Aí às vezes ela fala que ela quer ser cabeleireira, às vezes ela fala que quer ser maquiadora. Aí no Natal ela me pediu uma maleta de maquiagem.
Ai, gente. Então ela é super vaidosa
Nossa,
também.
super.
É que também tendo o exemplo em casa, né?
É.
Como é que não vai ser?
É.
Vamos começar falando do seu começo?
Vamos.
Aí depois a gente podia focar também, aprofundar bastante maternidade, né?
Não, com certeza.
Que eu amo falar. Você começou no samba?
Comecei no
Depois foi pro
samba.
funk. Como que você
Sim.
entendeu a vocação na música?
A música sempre foi presente na minha vida desde infância. Eu sempre gostei de várias músicas internacionais, sempre gostei de cantar inglês. E já vi os clipes internacionais quando era pequenininha. E fazia também customização das roupas da minha irmã. Ela ficava doida que eu pegava tudo dela. E fazia os meus vídeos, as minhas makes, os meus vídeos para postar, né, no meu canal do YouTube.
Ah, você tinha um canal.
Tinha Rebeca Oficial, que aí eu botava tudo da minha vida. Tipo, vídeo de sambando no Salgueiro. Fazendo maquiagem, fazendo um vídeo dançando.
Então a internet também tá super ligada com o seu começo.
Também, assim, era um telefone, tipo, bem ruinzinho.
Mas
Mas
era.
era alguma coisa, entendeu? E ali me ajudou muito, porque eu fui crescendo no samba através dos meus vídeos, através das minhas fotos no Instagram. Tipo, eu não tinha dinheiro para fazer look, para comprar roupa nova da moda, mas tinha tudo na medida do possível. Meu avô pagava minha escola particular, ele tinha um trabalho no governo, né? E aí ele tinha a bolsa para poder pagar uma escola particular. E então eu tive sempre as coisas do bom e do melhor, assim, na medida do possível, com a minha família. E minha mãe foi me ajudando muito também. Na época, minha mãe trabalhava também, depois ela se aposentou. E foi me ajudando a fazer minhas roupas no Salgueiro, aí todos os ensaios, aos sambas também, porque não era só final de, não era só dia de semana, era terça e quinta, o projeto Samba no Pé. E depois eu ia pro. No, chegava aos sábados, era dividido em escalas, porque são muitas passistas, então eles dividiam por sábados. E
Para você
aí.
se tornar uma passista, você tem algum tipo de seleção, de prova, é só você ir se inscrever? Como é que é?
Eu não sei como tá funcionando hoje. Acredito que tenha teste, quando abre vaga, as pessoas se inscrevam. Mas, tipo, quando eu entrei, eu fui fazendo aula, aí fui convidada.
Ai, que
tipo,
legal.
Mas eu não fiz teste, assim, não, tipo, aí, pra entrar pro elenco, mas...
Você já tinha os paralelos aí.
Foi acontecendo as coisas, aí quando eu comecei a fazer aula, tem sempre a turma da frente, né, que são as melhores. Ai, desculpa, gente, não é porque vocês estão atrás que vocês não são melhores, mas assim, são as que se destacam mais.
Mas você era da frente.
Eu era da frente, e aí o Carlinhos me botava pra fazer todas essas apresentações.
Ai, que mara!
Porque eu fazia as coisas direito, todo mundo queria me ver. E aí ele me colocava. Eu já tinha o talento, entendeu? Só aprimorei mais no Salgueiro. E aí eu já, tipo, dançava, sambava no palco, só que eu não interagia com ninguém, não pegava o microfone e cantava. E isso foi desenvolvendo, assim, ao longo dos anos. Fui crescendo ali no meio do samba, as pessoas foram me conhecendo. Fui dar aula pra mim, pra outros países também de samba. Viajei pra Argentina pra dar aula.
Ah, então você virou professora.
Também, menina, sem DRT, mas olha como é que pode. Ai, gente, era o que eu dava pra fazer ali. Era a oportunidade, era um dinheirinho, né?
Claro.
Viajar, dar aula pras pessoas e tal. E muito nova também.
Quantos anos?
Ai, eu era menor de idade quando viajei. Eu tive que pedir autorização pra minha mãe pra viajar.
Então você foi pra Argentina e pra onde?
Ai, eu não lembro que ano que foi a Argentina, não.
Não, mas pra onde mais você falou? Você falou pra Argentina aí?
A Argentina foi um país que eu fui, que eu dei aula. Mas eu vim pra São Paulo. É, teve outros países, não lembro.
E tudo pra dar aula?
Tudo pra dar aula de samba.
Mas com a Salgueiro, ou não? Isso antes
só
a...
eu.
Ah, só você.
Mas eu levava o nome de Salgueiro porque eu era passista do Salgueiro, né?
Aham.
Uhum. Então, consegui essas oportunidades no meio do samba e fui crescendo através das minhas redes sociais, do Instagram. Na época que o Instagram tinha iniciado ainda, eu fiz essa conta.
Sim.
E aí, fui fazendo os vídeos, fui fazendo as coisas, aí me tornei rainha dos passistas do Salgueiro. Aí vim na frente da ala, no dia do desfile oficial, foi muito legal. E aí, fiquei um tempinho ali como rainha, acho que uns 3 anos. E depois, eu recebi uma música. Pra cantar.
Da Ludmilla.
Da Ludmilla.
Uhum.
E aí gravei essa música. Só que eu gravei, tipo, vou gravar uma música, mas eu não tava nem pensando que poderia mudar a minha vida essa música, entendeu?
Mas você tinha um hobby de cantar. Você cantar.
Já queria, mas aí comecei cantando proibidão.
Uhum.
Tipo, já era muita coisa, assim, informação, minha mãe, que eu vou falar pra minha família que eu vou cantar isso aqui? Eu falei, tô nem aí, eu vou cantar. E aí fui, gravei a música, fui no estúdio.
Você teve ajuda de quem?
Foi do Leco JPA, ele gravou minha voz. E aí eu guardei minha voz e aí escolhi com quem eu ia produzir. Escolhi não, né? A pessoa me escolheu, porque naquela época eu não conhecia ninguém na música. Ninguém me conhecia, tipo, não era ninguém. Então as pessoas iam olhar e falar assim, tipo, garota louca.
Mas calma, você já conhecia a Ludmilla?
Já.
E aí ela só falou, ah, canta aí. Você falou pra ela, eu tenho vontade de cantar? Ou do nada ela veio e te deu a música?
Não, ela já era muito amiga da minha ex-namorada, que era amiga dela.
Tá.
E aí acabou que eu fiquei amiga dela também. E aí, ela tava no processo de fazer várias músicas pra vários, pra ela mesmo cantar, só que na época ela não podia cantar, né, porque era proibidão. E aí, ela ofereceu não, a Sueli pediu pra ela, ela foi e deu.
Uhum. Então você já demonstrava essa música, interesse.
Porque ela já tinha várias músicas que ela mostrava pra gente, as exclusivas, mostrou aquela do... Mas você faça o pedido, não encosta no meu baseado. Foi nessa época aí que ela tava fazendo essas músicas. Fez aquela do Matheus.
Cadê o Matheus?
Sim, era nessa época. E aí foi a música Cai de Boca. E aí a música, quando eu gravei, eu escolhi a pessoa pra poder gravar. E fui em vários DJs na época que... Na época que eu estourei. Eu tinha vários podcasts. Só que com várias músicas juntas e, tipo, 45 minutos de música.
Ah.
E aí as pessoas colocavam isso em casa pra poder escutar.
É verdade, era aquelas montagens, assim,
set,
né?
Mixado, podcast 001, uh-huh. Podcast 002. Até que eu encontrei uma pessoa que... Porque eu frequentava o baile ainda, né? E não era tão famoso, não era ninguém, né, gente? Vamos com a verdade? E aí, fui pro baile e aí conheci os DJs que estavam fazendo os podcasts. Aí eu já tava com essa música.
Então, você já foi pro baile já na maldade, já. Tipo, vou achar um DJ.
Nossa, foi muito louco, porque eu derrubei um copo de bebida nesse DJ que fez a música.
Você estragou o equipamento dele?
Não, eu derrubei nele mesmo, nele. Sem querer, esbarrei.
Ah, pelo menos chamou a atenção.
Então, aí eu tipo, meio que já tava conhecidinha assim na onde eu morava, porque eu era passista de Salgueiro, então ali carnaval, funk, tá tudo junto. Uhum. E era perto, tipo, o Morro do São João, no qual eu fui criada, era ali perto de Vila Isabel, que já era próximo do Salgueiro. E o Lins de Vasconcelos, que era onde esse cara, o Zebrinha, DJ Zebrinha do Pichinha, morava.
Uhum.
E aí eu conheci ele no baile da CDD. E falei pra ele que tava, tipo, nem conhecia ele direito. Eu só falei, ah, eu tô com uma música aqui, com uma voz. E a música é muito boa, foi a Ludmilla que escreveu e tal. Queria saber se você poderia produzir. Mas antes disso, eu tinha ido pra vários.
Já tá.
Só que tá, todo mundo tinha nem respondido, nem tinha visto minha mensagem. E aí, ele foi a pessoa que aceitou fazer a música. Aí, ele produziu a música. Aí o processo de lançamento foi muito engraçado, porque eu gravei a música e deixei ele resolver. Ele só tava mandando como que tava ficando. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Aí ele foi, botou o MCTH também na música, né?
Uhum.
E engraçado, porque há um ano atrás eu tinha feito um clipe com o MCTH no Chile pra lançar uma música dele. E aí, por coincidência, ele foi, pegou uma voz do TH e botou na música, cá de boca. É, vai com buceta no chão. Tem essa parte dele.
Uhum.
E aí ele foi, botou na música. Aí eu falei assim, aí tá, aí não aconteceu nada. Aí a música lançou.
Aí eu falei assim, aí tá, não aconteceu nada.
Não, não aconteceu nada, tipo, botou a voz, mas não tinha mostrado pra ele nada. Não tinha nem falado que ele tinha botado a música.
Ah, não tinha falado pra ele?
Não, pro TH, não tinha falado. Aí o Zebrinha foi, botou no set mixado 001 dele. Inclusive, vocês podem ir lá no YouTube do Zebrinha escutar. E aí, o povo tava comentando. Ai, e essa música aí cá de boca, não sei o quê. Ele foi, botou no SoundCloud também.
Era SoundCloud,
não era Spotify.
Aham.
E aí, já existia o Spotify, mas não era tão grande como é hoje. E aí, era mais o, acho que o iTunes, que era mais popular do que o Spotify. Porque o iTunes, aí você compra, né?
A música. Tinha uma fase. É, mas tinha aquela época que a gente baixava o vídeo do YouTube pra ficar escutando também.
Aham,
né?
sim.
Antes disso.
Eu participei disso. E aí ele foi e botou a música no set mixado dele, as pessoas começaram a pedir. E aí ele foi e soltou a música sozinha. De tantas pessoas pedirem. E aí foi aí que começou a tocar nos bailes do Rio de Janeiro todo.
E quando foi a primeira vez que você. Onde você tava quando você escutou sua música?
Assim. No baile da Gaiola. Foi a primeira vez que eu escutei a minha música tocando assim no baile.
E você tava lá curtindo?
Até então eu estava esperando todo mundo. Até então as pessoas estavam me mandando o vídeo e me marcando, né? Só que demoraram um pouco pra assimilar, porque eu tava como Rebeca Alves no Instagram. E eu tinha me lançado como MC Rebeca. Então as pessoas ainda demoraram um pouco pra entenderem
associar,
quem era eu.
Ah, entendi.
Aí a música começou a tocar lá em todos os lugares. Só que ainda não tinha tocado no baile da Gaiola. Porque naquela época, o Renan da Penha, ele pegava todas as músicas e estourava todas. Tipo, era bizarro. Ele que lançou o Kevin Cris, tipo, vários outros artistas que estouraram na mesma época que eu, fui ele que lançou.
Uhum.
E aí, a Sueli, minha ex-namorada, eu tava muito cansada nesse dia. E eu tinha samba, né? E aí eu falei, ai, não vou não. Tipo, tô muito cansada. Tipo, ai, não vou pro baile não. A ela, tá, eu vou levar o pendrive então, porque a sua vida vai mudar. Falei, tá bom, vai lá, mas eu tô muito cansada. Aí eu fui dormir. Aí ela foi no baile, curtindo o baile, lá, e foi, ficou cutucando o Renan. Ela já tinha uma amizade com o Renan já.
Uhum.
Só que ela ficou cutucando ele no baile, e ele fez assim com o pendrive, tipo, toca essa música aqui. Aí ele. Tá, porque os DJs não gostam, né, gente, que façam isso.
É, eu ia falar, eu acho que...
Ai, gente, mas aí ele ia... Vou fazer o quê? Tipo, é uma oportunidade, né?
Lógico.
Mas se eu não tivesse cansada, eu faria a mesma coisa.
Ah, então você não foi?
Cansada. Não fui.
E ele tocou a música?
É, tocou.
E aí... Aí gravou.
Aí tocou uma, tocou duas, tocou três, tocou quatro, tocou cinco, tocou seis, tocou 20 vezes a música no baile. Quando ele foi mandar o vídeo, tipo, ela mandou o vídeo e já tava todo mundo cantando a música. Aí foi aí que ele fez o convite de eu cantar no Baile da Gaiola, que foi a primeira vez que eu fiz um show.
Foi seu primeiro
cantei
show?
Cantei uma música.
Cara, mas, pô, já no Baile da Gaiola é super conhecido.
Não, sim, aí o baile tava estourado, lotado, saía de lá meio-dia, fi.
Que dia que é da semana?
Ah, era final de semana, tipo sábado.
Sempre, mas é só sempre um dia que sábado. Tem o Baile da Gaiola ou não?
Ah, na época que tinha era, agora é outro baile, é o Baile da Selva, tá. Eu acho.
E aí te mandou o vídeo, a galera cantando, você foi e fez um show lá, no próximo final de semana já?
Ele me chamou e eu fui. Aí, quando eu fui, eu já tava com empresária, aí fomos cantar, aí fiz um macacão escrito Cai de Boca no meu bucetão.
Um macacão?
Aham. Aí eu botei até esse macacão num clipe de coreografia que eu fiz. Que engraçado. A música cantando e eu dançando a música. E aí, eu tenho até hoje esse macacão guardado. Que foi a primeira vez que eu usei lá no Baile da Gaiola.
Foi um marco também, né? É. Foi a música que fez você começar.
Sim.
Pô, e a sua primeira música ainda já estourou, assim.
Uhum. Não, então, eu já tinha gravado uma música, né?
Ah, você tinha gravado uma antes dela?
Já. Uhum. Só que estourou a música, mas eu não recebi os meus direitos sobre a música. E tocava em todo lugar. Mas aí ninguém sabia que era eu mesmo, então eu falei, ai.
Que música que é?
É, ele mesmo. Tu conhece esse cara? Que te pega de jeito? É minha voz.
Mentira! Eu
conheço! Aí os meus amigos ficavam falando assim, ai, é a Rebeca. Tipo, eu ficava toda, ai, sou eu.
Caraca.
Só os meus amigos mesmo, a gente não sabiam que era eu. Mas eu não ficava falando, tipo, ai, gente, é minha música. Eu não ficava falando.
Mas essa você que escreveu ou não?
Não, eu só botei a voz
só
mesmo.
Só botou a voz. E aí, como é que é isso, assim? Porque o começo, quando você estoura uma música, você não tem muito repertório pra fazer show. E aí começaram a te chamar pros shows, como é que você
Mas
fez?
Eu acho que naquela época, se eu tivesse corrido atrás dos meus direitos, eu acho que essa música já, tipo, teria mudado a minha vida também.
Uhum.
E eu acho que tudo tem que acontecer do jeito certo, né? Não era pra ser aquela música. Era pra ser essa, porque essa representa muito mais a mim do que a música que eu cantei anteriormente. Então, fico muito feliz por isso ter acontecido.
Uhum.
Mas foi, assim, um choque, né, pra mim. Porque primeira música, assim, e tudo acontecendo rápido. Nunca tinha vivido isso, porque realmente é um outro universo. O universo artístico é totalmente diferente do que eu estava acostumada. Já era artista, mas no samba, porque também é um outro universo, é uma outra camada, né? E a partir do momento quando você sai da bolha, cara, bizarro. E aí eu tive que correr atrás de muita coisa, fazer aula de canto, fazer aula de coach, fazer, enfim, montar a minha equipe, ter as pessoas que cuidam de mim, cuidar das minhas redes sociais. Eu falei, meu Deus, gente, o povo vai ter as minhas senhas, vocês ficam vendo minhas conversas. Que eu não...
Ela preocupada com as conversas.
Falei,
com
gente, que isso? Tipo, depois, sei lá, hackeiam minhas coisas. Aí eu fui começando logo no pior, né?
Não, mas acho que todo mundo pensa.
Não, aí tive que entender muita coisa também. Entender que o negócio era meu, né? Que aquilo ali tava empregando várias outras pessoas e que também a música representava uma coisa muito maior do que só cantar o proibidão, sabe? Uhum. De ajudar outras mulheres também, de receber comentários delas, de que eu ajudei de alguma forma. E é muito bizarro como que a música, ela entra na casa das pessoas, entra na vida das pessoas, sem ao menos a gente ver isso de perto, né? E quando acontece, tipo, é um choque de realidade, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com como aconteceu a minha história na música.
Não, é surreal. E eu queria falar um pouco também sobre, assim, você, uma mulher preta, de periferia, cantando proibidão. O tanto que você...
Menina, ainda tem isso aí.
É, o tanto que você representa. E olha onde você chegou. Tenho certeza que o começo não deve ter sido fácil, né?
Não, com certeza. Eu morava em comunidade, então eu via tiroteio direto. Poderia ser eu, bala perdida, aparecer nos noticiários como aparece.
Eu vi uma entrevista sua que você falou que o seu maior medo era bala perdida. E é uma realidade até hoje, né? Isso que é
o tempo inteiro.
O tempo inteiro é muito assim, eu não consigo imaginar, né? O que é viver com esse medo e escutando no dia a dia, né? E hoje você não mora mais onde você morava?
Não, graças a Deus.
Como é que foi essa...
Tem seu lado ruim e tem seu lado bom de morar na favela, né? A gente se sente muito em casa, muito... Mas não temos paz, né? A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã e tá vivo, se vai poder ir trabalhar quando acordar cedo de manhã, se vai poder ir para a escola. Já cansei de faltar aula, de matar aula, porque tava dando tiroteio, não podia sair, né? Ou vá para a escola estudar, ou toma um tiro no caminho. Então, são muitas lembranças ruins, assim, mas também são muitas lembranças boas de amizades que eu fiz na escola, na época de escola, com os meus amigos, e que ver hoje eles, como eles estão hoje, um virou médico, outro virou atriz, outra virou rainha de bateria, olha quanta coisa, tipo, mudou, sabe? E olhar para trás e ver o que eu passei, não foi fácil.
Eu imagino, mas deve dar um super orgulho, né?
Pô, graças a Deus. Porque, querendo ou não, a favela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, quem faz as suas escolhas são você. Então, eu escolhi viver, entendeu? E viver o meu sonho também.
Não, e com certeza você é um grande exemplo para as meninas também de lá, né? E de todas as outras comunidades, porque
Sim.
eu acho que o samba, ele realmente muda a vida da menina, né? Da família, da comunidade, porque é uma super disciplina. Você tem horário, tem compromissos, tem aquele. É um trabalho, né? Querendo ou não, vira
Sim.
depois um trabalho.
Só que eu acho que eu uma parte do meu tempo eu fiz por muita dedicação, muito amor. Só que eu não era remunerada por isso, então muitas das vezes eu bancava, né, toda essa logística, passagem, roupa, que era toda semana. E tinha que conciliar, né, a minha escola. Enfim, porque dia de semana e final de semana, eu estava de manhã, aí tinha o projeto Semana no Pé à Noite. E só que eu acho que é muito mal remunerado as pessoas que trabalham no samba. Acho que as escolas deveriam olhar mais com mais cuidado, né? Porque, querendo ou não, são as passistas que enchem a escola. Por mais que tenham as coisas importantes da escola, a porta-bandeira, os ritmistas também, que é um espetáculo, mas as passistas também estão inclusas nisso. E acho que o valor remunerado é muito baixo do que elas costumam gastar, né? Porque, querendo ou não, uma roupa, gente, hoje em
Cada
dia,
uma paga a sua, é
hoje
isso?
em dia, não sei quanto que tá, mas, digamos assim, roupinhas pra sambar, assim, na quadra, ensaio de rua, essas coisas assim. Mas a fantasia mesmo, quem dá é a escola. A fantasia de passista. De
Do
passista.
desfile
É, do
mesmo.
desfile. Aí depende da cor da escola. Eu sou musa agora, né? Eu mesma pago a minha fantasia. E também tenho opções de outras escolas de pagarem a fantasia. Mas como eu gosto das coisas do meu jeito, prefiro eu fazer as coisas, entendeu?
Como é para você escolher a fantasia? É em conjunto? Você aprova com eles?
Primeiro, o carnavalesco, ele me faz o desenho, né? Aí eu aprovo com ele o desenho, se tem muita roupa ou se tá muito pesado, para poder também evoluir, né? Nós que somos musas, nós não valemos ponto, mas fazemos parte da evolução da escola. Então a gente tem que ter, né, todo o preparo de academia para poder aguentar. Por mais que seja 1h20 de desfile, eu desfilo tipo uns 30 minutos. Então todas as vezes que para, a gente tem que fazer alguma coisa para não ficar parado como se estivesse andando, entendeu? Então existe todo um preparo assim, desde o início do ano até.
E não vale ponto, mas pode perder ponto também, não é?
É, pode
Se
perder
não.
ponto se tiver com fantasia caída, né? Tipo, alguma coisa cair, não acontecer, não tiver igual como mandamos pro livro, né? Porque fazem todo. Além do processo do carnavalesco criar todo o enredo, tudo, todas as fantasias, todos os carros. Aí eles botam o nome de todo mundo que vai desfilar, que são os destaques que vão aparecer na televisão, né? Porque tem um livro. E os jurados, eles recebem esse livro.
Ah, tá.
E aí eles ficam comparando, né? Se tá igual, se não tá, se tá dentro do enredo. Isso aí faz tudo ponto
Tem um nome
pra
esse
escola.
livro? Que eles
Aí
mandam,
não sei,
será?
não,
Eu
do
não
nome do
sabia desse
livro.
livro. Que legal, eu não sabia.
Tem que mandar pro
Não
livro.
sabia. É, eu sei que tem uma data limite para você mandar quem vai estar no desfile, né?
É.
Que sempre anunciam,
Sim.
mas eu não sabia que tinha essa documentação. E por algum tempo você conseguiu manter o funk e o samba?
Eu fiquei só 1 ano afastada do Salgueiro, porque como eu tava muito chorada, eu não conseguia ir nos ensaios e era todo final de semana, tipo, três, quatro shows. Agora deu uma diminuída, né? Porque a saúde vai embora toda. Eu falei, não, no máximo 3.
Ah,
4, 5, não.
qual foi o máximo que você já fez por noite?
Ai, 4. Tipo, começar de tarde, fazer corporativa, aí tem festa de 15 anos, aí tem as festas de madrugada e depois pós os bailes, né?
Caraca.
Só que, ai, eu prefiro mil vezes fazer 3 só e entregar os 3 coisas
Por
e
dia ou pro final de
acordar
semana?
o final de semana,
Ah,
e
tá.
acordar no dia seguinte, descansar o dia inteiro e depois começar a fazer show. Carnaval é impossível. Dormir, tomar banho. Já
Você
teve
não toma
carnaval.
banho no carnaval,
Não,
Rebeca?
tomo, mas teve um dia específico que eu tive que sair do direto do Sambódromo, ir para Salvador, fazer o trio lá, voltar pro Rio direto. Tipo, esse meio tempo que eu tava no aeroporto e direto pro trilho, não deu tempo de passar no hotel.
Sem
Porque
dormir.
os voos, eles estão muito colados, né, um do outro. Se tu perder, tu perdeu, não tem mais. Então, ou toma banho, ou passa lenço umedecido. Por isso que esse lenço umedecido é um tipo de acessório para mim, que não pode faltar nas minhas coisas.
É, o que mais que não pode faltar nessas coisas?
Ai, batom para retocar, né, para fazer um podcast.
Ah, maravilhosa.
Ah, as coisas de retoque, né, que a gente. Porque às vezes eu fico na rua o dia inteiro, aí vou pra academia, aí me arrumo na academia e vou pra reunião. Aí da reunião, saio da reunião ou vou pro estúdio. Ou vou fazer alguma coisa, ou vou buscar a Morena, se der o tempo, se eu não tiver nada com compromisso. Então eu gosto de sempre levar minhas coisas, que aí se acontecer qualquer imprevisto, já tem minhas coisas ali pra fazer.
Você é prevenida,
Não,
então.
com certeza.
Ai, que demais. E sobre a sua carreira no funk, você tá com a mesma empresária desde sempre?
Não, já troquei 3 vezes.
Já trocou?
Sim.
Como é que é a escolha, assim, a pessoa vem até você e faz as propostas ou você que foi atrás?
Depende. A primeira vez a pessoa, eu fui atrás. Aí depois, quando eu estourei, eu voltei atrás dessa pessoa. Na segunda vez, eu procurei também. E na terceira vez, eu fiz indicação. E aí fui pra Juliana Mello e pro Humberto Tavares. E aí eles montaram uma empresa chamada Musique, e aí decidimos não continuarmos. E aí entrou o Alexandre. Eu fiquei um tempo sozinha, é muito difícil, mas
Nossa, deve
consegui
ser.
ficar esse tempo sozinha. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com o Alexandre.
Nossa, ser artista independente deve ser
Poxa,
loucura, né?
é uma
Porque
loucura.
é você por você.
Acabei de ficar independente. Acabei de sair da Sony, então. Ainda não acredito ainda que eu tô independente, porque é como se tivesse começado do zero novamente, né? Tipo, agora é eu que vou montar, agora é eu que vou lançar, agora é eu que vou decidir tudo. Não tinha outras pessoas para dividir, né? Então é um momento assim muito primordial, porque eu peguei muita bagagem. Desde quando eu comecei, estudei pra caramba, entendendo o meu negócio, porque é importante vocês que são artistas independentes entender do seu negócio, das negociações que estão sendo feitas, dos contratos, ler os contratos. É
Uma assessoria jurídica é muito importante,
muito
né?
importante, né? Porque às vezes a gente tá focado numa coisa, esquece as outras coisas, sabe? Então tem que ter uma pessoa ali de confiança sua pra tomar conta de tudo.
Não, é aqueles contratos têm umas palavras tão difíceis, né, gente? Meu
Sim,
Deus do céu, você
sim.
fala, o que que é isso aqui? Você tem uma pessoa para ajudar?
É muito bom.
Maravilhoso.
E tem que mesmo se atentar, porque são muitos detalhes. Tanto de fonograma de música, quanto de divisão de royalties, quanto de direitos de composição. Então envolve muita coisa e há muita grana envolvida. Então tem que tomar cuidado para não se perder, para não deixar ninguém, né, te enrolar. Então tem que ter sempre uma segurança jurídica ali com você para resolver todos os BOs e não acontecer como acontece diariamente com vários artistas aí que a gente vê.
Sim. E aí, qual foi a você que escolheu sair? Ou acabou o contrato e aí vocês optaram não renovar?
É, acabou o contrato e aí a gente decidiu não
Não
renovar.
renovar. E aí, agora, como é que você tá produzindo um novo álbum, é isso?
É.
Tem spoilers?
Tem. Inclusive, o último lançamento foi Aquecimento da Rebeca, né?
Que é
Que é
meio que
meio que uma.
voltando para as
É
origens, né?
meio que um aquecimento mesmo. E aí, pra preparar o terreno pra poder receber o meu disco. Cara, finalmente. Porque já era algo que eu queria muito fazer. E é muito bom quando você tira seus projetos do papel. Porque eu faço muito isso. Anoto tudo no meu caderninho. E todas
cê
as coisas que...
Você anota com caneta mesmo?
Óbvio, assim? Tem que concretizar que você vai realizar aquilo ali. Arrasou. Só é questão de tempo pra você dar o check. Então, eu faço tudo isso. Às vezes eu anoto no meu telefone as coisas que eu quero fazer também. O telefone também conta, tá? A gente não é só a caneta, não. Mas é importante
escrever,
você,
né,
também copiar pro caderno, né? Pra estar ali fixo, pra quando acontecer você depois olhar o seu caderninho e ver quantas coisas você conquistou. Você
faz isso no começo do ano e final de ano?
Aí faço, menina. Eu falo, ó, quero começar o ano com todas as contas pagas, não quero dívida, não quero nada. E tudo que de ruim deixa pra esse ano. Agora, esse ano que tá iniciando é um ano novo de renovação, de muitas conquistas, de muita positividade, muita prosperidade. E é isso que tem que ser, né? A gente tem que ser positivo, porque o mundo já é tão cruel.
É verdade. E tá dando certo, então, suas anotações?
Tá, menina. Aí, ó, vou lançar o disco.
Tem algum spoiler? Vai ter feat?
Vai ter feat, mas dei um pente fino, assim, no feat, porque eu já tava fazendo muito single e muito feat, mas vai ter algumas músicas minhas solos, que eu tenho certeza que a galera de casa vai escutar e vai ficar...
Ai, quero escutar. Qual que é a previsão pra lançamento?
Então, a princípio, abril seria o primeiro single, né? Que a gente quer trabalhar single a single.
Ah, não vai lançar o álbum todo...
Eu queria, né? Mas falaram que era o melhor, então eu vou ouvir eles. É porque agora eu tô na The Usher, né? E aí eles me deram essa opção de lançar singles e tal, pra poder aquecer o público pra receber o disco.
Tá.
Né? Porque eu acho que faz muito sentido pra poder as pessoas que vão escutar essas músicas novas... Já vão se inscrever e quando sair o disco já vão estar ali. É só, tipo...
Sim, já vai dando uma introdução também do
sim,
que vai ser, né?
Sim.
Então agora, o próximo... O último que você lançou foi em março agora.
É, foi dia 8 de março, Dia da Mulher.
É verdade.
Bizarro que aconteceu isso no dia do mesmo da mulher.
Ah, não foi pensado?
Não, porque a gente queria subir muita música muito rápido. Só que demora 48 horas pra subir a música. E calhou de ser no dia 8 de março, entendeu?
Você já foi logo? Lança.
Não, e eu falei pros meus fãs que ia sair a música, só que deu um probleminha na plataforma e demorou um pouco pra atualizar. Aí todo mundo, Rebeca, cadê a música? Que não sei o que. Eu falei, calma, a gente tá liberado já, cara. Porque não tava aparecendo pra mim no meu aplicativo. Porque todo mundo usa Spotify, né? Eu amo Spotify, mas eu uso o Deezer. E não tava liberado ainda.
Ah, demorou um pouquinho a mais.
É, deu um bugzinho. Uhum. Mas eu, ai, gente, acho que esse é o impacto de ser uma artista independente.
Ai, deu porque antes não era você que fazia isso.
Não!
Ai, é verdade. Nossa, deve dar um frio na barriga, assim, né? De ser responsável por tudo. Porque você não tem quem cobrar. É você.
Exatamente.
Mesmo. Ai, meu Deus.
É.
E é muita
loucura,
coisa,
mas eu tô
gente.
Muito feliz, assim, com essa minha nova fase, assim. E tô doida pra mostrar logo que eu preparei muitos anos.
E a próxima música vem quando, então?
Abril.
Março, abril.
Aí a gente quer fazer um lançamento por mês. Vamos ver como é que vai.
Olha, legal.
Usar. E aí em junho vir com disco. Ou julho.
E quantas músicas?
Ai, a gente tá entre 9 e 10 músicas.
É bastante, né?
É muita coisa. Aí eu falei, ai, gente, chega. Vou lançar tudo que eu não lancei ano passado.
Porque quando tem gravador e tal, tem muitas coisas. Eles têm que aprovar a música, tem várias coisas,
tem muita,
né,
coisa envolvida, clipe, tudo. Tudo.
Uhum. Ah, e essas músicas vão ter clipe?
Ai, cadê a gente, patrocinador? Vamos aí chamar. Bota aí o meu contato.
Chamem, gente, lógico.
Por favor, gente. Nossa, vocês não têm noção do que eu preparei. É porque eles só vêm quando. Eles só vêm quando eles veem as coisas.
Depois
quando
que
a gente
já foi,
fala,
né?
Aí fala, não, também. A gente vai vir com um projeto super maravilhoso depois desse
o quê?
Disco.
Conta, já aconteceu alguma coisa?
A gente vai fazer a carreta. Vai, vamos de carreta. Não vamos entrar na carreta, né? Mas a carreta vai virar um palco. E aí eu vou fazer esse show gratuito. Em alguns. A gente tá vendo se vai ser estados ou municípios do Rio de Janeiro.
Que legal.
Entendeu? A gente tá vendo se vai ser. Tipo, faz um BH, um em São Paulo, um no Rio. Ou se faz tudo no Rio, escolhe alguns lugares do Rio pra fazer. E aí, inclusive, temos apoio da prefeitura também. Pra poder fazer todo o projeto de dia, né? Fazer o yoga, para as pessoas se exercitarem. Mas questão de saúde também, porque eu amo dançar. Aí vai ter aulas também para as pessoas aprenderem as minhas coreografias.
E depois seu show.
E palestra também de pessoas que fazem o esporte, que são da música, hein, também. Pra influenciar a pessoa a fazer o esporte, né? Porque eu amo fazer esporte, amo fazer futebol. E é uma das coisas que eu mais gosto quando eu vou pra praia. E tem que jogar, eu tinha tem que jogar futebol. E esse projeto vai ser gratuito, que eu sempre quis fazer, né? Um projeto voltado pra comunidade, pras pessoas que não têm oportunidade, não têm o acesso, né?
Já tem nome o projeto?
É Circuito Brasil.
Circuito Brasil.
Circuito Brasil.
A ideia foi sua?
Não, foi do meu empresário maravilhoso.
Que demais. Não, de
ele fez
time,
uma,
né,
carreta louca, ele comprou uma carreta e mandou fazer um palco. Tipo, ele, vou fazer um palco. Aí fez, a carreta desmonta, vira um palco com LED, com som, com tudo.
Que incrível. E aí que vai poder chegar em lugares...
Sim.
Incríveis.
É, porque a gente também deixa muito de fazer show por conta dos lugares, das estruturas que não tem, né? Porque hoje em dia eu tenho banda, tenho balé, o meu show é todo uma performance. E eu adorei essa ideia, né? Porque é um custo muito alto, né? Pra manter essa turnê e com a ajuda dos patrocinadores, né? E tá todo mundo muito empolgado pra poder botar esse projeto na pista.
Quando que vai começar?
Vai começar quando lançar o disco.
Aí meio do ano, mais ou menos.
Aí a gente vai... De ônibus pra vários estados.
Ai, então,
é muito legal, é muito legal isso. E eu vou documentar tudo.
Ai, vai ter documentário.
Bom, se vai ter documentário, não sei. Mas eu sei que eu vou estar com a câmera ligada 24 horas por dia mostrando tudo pra vocês.
Olha, imagina, depois vende pra um streaming.
Já vai vendo aí os patrocinadores.
Chique. É muito difícil arrumar patrocinador?
Ai, é. É porque a gente tem que escolher muito bem os nossos patrocinadores. E eu entendo que precisamos do dinheiro pra poder investir, mas eu acho que sempre temos que ver o que vai ser melhor pro projeto, sabe? Não aceitar qualquer coisa, não divulgar qualquer coisa. Saber mesmo como que é a história com a marca, porque eu acho que não é só fazer uma publi só pra pagar as contas. Acho que quero criar muito história, ter uma identidade com a marca, né? E que essa marca esteja inclusa no meu dia a dia, pra fazer sentido pras pessoas consumirem, pra ser algo natural, não tipo, aí, tá me pagando e eu tô divulgando. Entendeu? E aí, eu tô muito feliz de fazer esse projeto. E vai ter também o show, acho que vai ser no Vivo Rio, de lançamento do disco.
Gente, já tá tudo...
Já tá tudo planejado, gente. Sou organizada.
Já tá tudo... Que signo você é?
Eu sou geminiana.
Você é organizada?
Com as minhas coisas de trabalho, sim. Agora, com as minhas coisas pessoais, eu sou desorganizada.
Sua casa é desorganizada?
Não, minha casa é arrumada, porque eu recebo muita gente, né? Então... Tem que
organizar.
Arrumar tudo.
Ai, menina, sou
Ai,
tão...
meu quarto eu já levanto, já arrumo a minha cama... Porque não sei se eu vou receber alguém, né? Então tem que deixar tudo arrumadinho.
Eita, amores. Você tá solteira?
Tô, menina.
É?
Mas graças a Deus, né? Antes solteira do que mal acompanhada.
Aliás, tá solteira. Mas graças a Deus. Mas é verdade. Tá certíssima.
Ah, mas é óbvio que a gente beija na boca, né? Depois a gente vê que a pessoa é uó. Aí é next.
Isso aí. O que que você não tolera de jeito nenhum?
Não ter tempo pra mim.
E você tem tempo pra pessoa?
Amor, quem quer,
dá
faz.
Um
Inclusive, tem um...
O quê?
Tem um emoji que eu falo. Quem quer, faz. Pode usar aí no teu WhatsApp. Manda aí pro teu contatinho que tu gosta.
Ó, dizem que pessoas do signo de gêmeos são meio bipolares. Assim, uma hora quer, outra hora já não quer.
Sim, uma hora eu quero... Mas eu acho que tem que ser recíproco, né? Se eu tô vendo se tá sendo recíproco, eu vou ser recíproco com você. Agora, se eu ver que você não tá sendo recíproco, eu não vou nem fingir que eu nem te conheço. Você
é intensa?
Ai, eu sou, menina. Já penso em namorar, já penso de fazer coisas de casal. Ai, eu sou muito assim, né? Tipo, pro homem ficar comigo, ele tem que pelo menos me levar pra jantar. Não aceito. A não ser que eu já queira ficar com o cara mesmo, aí eu nem ligo pro jantar.
E como é que você faz, assim, porque como você já tem a Morena, como é que é o filtro pra apresentar pra ela ou não?
O quê?
As pessoas, as pessoas que você se relaciona. Ou você apresenta todo mundo?
Quando só, quando tem uma coisa, assim, bem séria, entendeu? Aí eu apresento minha filha.
Quando já tá virando, você vai...
É, mas a Morena também, ela é muito comunicativa, então não tem como.
Ela descobre.
Ela descobre. Não, e pior que ela fala, né? Ué, mas cadê o fulano? Por que fulano tá aqui? Assim, na cara das pessoas.
Já deu alguma confusão?
Já.
Já deu?
Já deu.
Ela falou, tipo, o nome da pessoa que já tinha, né?
É. Aí eu olhei logo pra cara dela. Já olhei ela.
Meu Deus! Como que é a relação de vocês duas quando você não tá trabalhando? O que vocês gostam de fazer junto?
Ai, ela gosta muito de ir no Hot Zone. E eu tô sempre muito cansada, né? Então, ai, eu tá bom, Morena, vamos. E ela quer me obrigar a ir nos brinquedos. Aí eu tenho que ir, né? Então, eu acho que esse é o legal de ser mãe, né? Do seu filho tirar o melhor de você, mesmo você cansada.
Nossa, acho que ultrapassa todas
as... Aí, às vezes, eu tô super estressada e ela vem... Ai, mãe, vamos ver um filme, vamos fazer uma pipoca. Eu falei, vamos. E a gente faz muitas coisas juntas. Ela adora a Felipe Neto, ela fica o dia inteiro. Felipe Neto, pelo amor de Deus. Ela fica o dia inteiro. Eu levei ela esses dias na resenha do Mumu. E começa 3 horas da tarde, então dá pra levar, é super família e tal. E aí estavam os personagens do Felipe Neto lá, do filme. E ela eles contando os episódios que iam sair, né? Ela, mano, não vou contar pra ninguém, não. Ela, tá bom, não vou contar, não. Mas eu não sei o quê. Que história é essa? Que não sei o quê. Perguntando as coisas pra eles e eles super amando. E aquele contato, tipo, muito bizarro. Como ela é muito comunicativa. Ela também é geminiana, né? Então,
ai, duas, gente!
Duas. Mas eu nunca fiz o mapa astral dela, então eu não sei qual é o ascendente.
Ascendente.
Mas ela deve ser canceriana, certeza.
E o seu
canceriana é grude.
É, e é mais família, sentimental, né?
É.
O seu é qual? O seu ascendente?
Ai, o meu é touro.
Touro é o quê?
E minha lua em Libra. Eu sou comilona, eu sou... É minha opinião e é minha opinião. Agora eu tô mais...
Teimosa.
Sou teimosa, nossa, muito teimosa.
Gente, meu filho é taurino, você não tá entendendo? Ele tem 9 meses. E assim, não tem mais nenhum Cristo que faça ele ficar no colo. Ele não quer ficar no colo de ninguém. Ele só quer engatinhar. Aí você pega ele no colo, ele se joga, bate cabeça, quase cai.
Você já
tem que segurar com as duas mãos assim, ó. Taurino, amor. Taurino.
Então, mas agora eu tô muito mais evoluída. Não tô mais teimosa, não. Tô sabendo mais ouvir as pessoas, porque... Ai, é muito ruim quando você não consegue se expressar, sabe? E as pessoas entenderam o que você gosta e o que você não gosta. Então, aprendo a trabalhar isso em mim todos os dias da minha vida.
Você faz terapia?
Então, fazia muito no início, né? Agora tô meio afastada. Mas eu quero achar alguém que eu entenda. Porque eu já fiz agora, recentemente, vários. Não consegui me identificar.
Mas é isso mesmo. Toda vez que a gente fala aqui desse assunto aqui no Pod, precisa ter identificação, né? Que se você não vai, não... É porque troca.
É porque, assim, é uma pessoa que tem que ser a sua amiga, entre aspas, né? Que vai te escutar. Mas você tem que entender que ela é uma pessoa que vai te ajudar. Então, tem que ter confiança, primeiro de tudo, né? Você vai contar só a vida pra essa pessoa.
É. E quando você falou que acorda, vai pra academia e tal, né? Uhum. Você vai... Como é que é a sua rotina... Depois de ir pra academia e reunião, e tem mais algum hobby que você faz? Você falou da altinha.
É.
Como é que você divide seu tempo?
Eu queria dividir mais ele. Mas eu tava pensando em voltar pra minha faculdade, porque eu tava fazendo marketing, e eu tive que trancar, porque eu tava tendo muita demanda de trabalho, e eu não consegui me acompanhar. E eu tava tentando reabrir minha matrícula.
Você fez até qual semestre?
Primeiro período só.
Primeiro. Mas agora tem EAD também, né? Tem a distância.
Ai, eu não gosto, não. Prefiro estar ali. Eu acho que eu tenho TDAH, não é possível.
Porque a distância tem que ter uma disciplina também.
É, não. Tipo, eu vou estudar. Desliga o telefone, lá, lá, lá. Ai, um monte de gente começa a me ligar. Não consigo. É uma fácil, tipo, lá tá na aula e tá os amiguinhos. Voltar. Ai, às vezes eu sinto muita falta de estudar, sabe? De ter com quem conversar, assuntos novos, coisas novas pra se aprender. Porque eu acho que parada... Eu me sinto muito inútil, sabe? Uhum. Tipo, de não estudar, de não buscar mais informações. Por mais que tenha no telefone, mas eu acho que eu fico muito tempo no telefone. Até tem livros pra ler. Mas o trabalho do telefone, gente...
O que você mais...
Às vezes você não quer responder a pessoa ali naquele momento e tá tudo bem.
O que você mais vê no celular? Qual a rede social?
Instagram.
TikTok você não faz
e
muito?
E WhatsApp.
É, WhatsApp... 24 horas, eu acho, né? Mas você consegue desligar, assim, no tipo, vou dormir, tchau.
Ai, consigo. Consigo, a hora de... Aqui, eu não tô com o telefone.
Não tá nem sentindo falta. Ai, eu também não sinto falta, não. Eu gosto.
Nossa, eu amo. É tão bom ter essa conversa, uma paz, né? Aí você tem que resolver um monte de coisa. Aí é coisa pessoal, é coisa de trabalho, é entrevista que tem que responder, as perguntas. Muita coisa.
Qual que é o seu maior sonho?
Acho que construir uma história muito grandiosa, assim, no meio da música. Pra quando eu morrer, a minha música tocar até eu lá no túmulo.
Mulher, quando morrer, não. Tocar agora
tem
em
que
vida.
Ser forever. Pra sempre. A música é pra sempre.
Com certeza. Ai, não, mas tem que ser agora em vida.
Não, também. Tá sendo em vida e vai ser em morte também.
Isso aí, ai.
Os dois.
Eu tenho medo de morrer.
Ai, não tenho não, mas eu vivo intensamente.
Você não tem medo?
Porque uma hora chega pra todos, né?
É verdade. Mas, gente, mas às vezes eu fico dando uma surtadinha, tipo...
Às vezes não bate um pensamento, assim, estranho, assim, do nada tu pensa umas coisas, assim, tipo... Meu Deus, por que eu tô pensando isso?
Aham. E eu acho que depois que virar mãe, né? Também, não?
É, influencia um pouco, né? Porque quando a gente não é mãe, a gente não tem medo de nada. Eu, hoje em dia, tenho medo muito de perder minha filha.
Eu tenho medo de tudo. Nossa Senhora. Eu tenho medo de ir em montanha-russa. Porque eu tenho medo de eu morrer e quem vai criar minha filha, entendeu?
Sim.
Toda hora. Quando você teve a Morena, que fase que você tava de vida?
Eu tinha acabado de fazer 18 anos.
Foi com 18. E em relação à parte profissional, assim. O que, que você trabalhou antes de viver da música?
Se eu te contar, não vai acreditar. Tipo, é uma lista aí. Eu já fui bailarina da Pouca, já fui bailarina da Isa. Já fiz clipe com a Jojo Todinho. Já fiz clipe com o TH. Já dei aula. Já fui cabeleireira. Já fui trancista. Sei fazer VHR. Sei fazer maquiagem. Só nunca fiz manicure. Já trabalhei em casa de festa, né? De cuidando de criança.
Nossa.
Pra ganhar R$50. Cara, eu fiquei passada. Que isso, gente? O que vocês fazem com o dinheiro que a gente paga as pessoas pra fazer a festa? Vocês dão só R$50, toma vergonha na cara. Nossa, eu fiquei...
Menina!
Que eu saí de lá, o quê? Só R$50?
Eu ganhava R$27.
Cinco por horas festa. De festa.
Eu também, eu ganhava
às 27. Vezes quatro, pra ganhar R$50. Ainda bem que a casa de festa era perto da minha casa, então dava pra eu ir andando. Que aí eu não ia ter que pagar também o transporte, que aí não ia sobrar nada, né?
Não, mas você tava no lucro, tá? Eu ganhava R$27 quando eu trabalhava no buffet infantil. Por festa. 27.
Nossa, que exploração, gente. Que 27. Isso?
27. Pior que era,
que
gente?
Faz com R$27?
Não, calma. É que na época, pensa, eu tinha 13 anos. Aí, eu fazia todas as festinhas. Eu ganhava R$1.000 por mês. Com 13 anos.
Ah, você ganhava por festa.
Mas eu ganhava R$27 por festa. Aí eu fazia todas. Tipo, festa sábado, domingo, duas sábado, duas domingo, duas sexta. Aí terça,
tá.
Cara, fazia todo
na
dia.
Você ganhava na quantidade. Mas mesmo assim, é muito pouco, né? É pouco. Pelo menos uns 150, 200.
Maravilhoso. É, imagina. É. Eu não sei quanto é agora. Eu tenho curiosidade de saber quanto que é.
Deve estar a mesma coisa, gente.
Será? Não faço
sei
ideia.
Lá.
Gente, sou curiosa.
Você que trabalha em casa de festa, me manda aqui nos comentários quanto é por festa que vocês recebem pra tomar conta das crianças que são o terror.
Mas eu amava.
Caraca, tinha umas crianças que. Para!
Oh, mas tipo, eu amava
caraca.
Comer salgadinhos docinhos, gente.
As crianças. Que? As crianças. Eu ficava de cabelo em pé. Porque às vezes eu queria se pendurar, eu falei, meu Deus, aí acontece alguma coisa que eu que vou ser responsável por essas crianças. Para. Vem aqui a mãe pegar, por favor, tá fazendo besteira.
Ai, gente, eu amava fazer a mesa de decoração de doces, porque era assim, ó, três na mesa, um na boca, três na boca. Aí eu olhava, não tinha ninguém olhando. Gente, uma vez...
Não, e aquelas crianças que ficam na fila pra poder receber o brinde da coisa, aí tem umas que vai duas vezes, eu falei, já te vi, pode ir voltando. Já te entreguei, pra pegar várias lembrancinhas.
É verdade.
Nossa,
uma vez eu enfiei um... Aqui tem um docinho que chama... Não sei se chama assim em todo lugar. Chama chumbinho. Que ele é
chumbinho
brigadeiro.
Chumbinho pra matar os outros? Chumbinho
quase
de,
morri com esse negócio.
De rato, gente.
É um... Isso? Mas é que... Sabe aquelas bolinhas preta e brancas, assim? Que tem aqueles confetes?
Amendoim?
Assim? Não é amendoim. Acho que é... Hã?
Aquelas balinhas.
Torpedo? Sério? Caraca, como é que chama aí, gente? É ali assim, ó, é um brigadeiro e aí em volta é aquelas bolinhas preta e brancas. São umas bolinhas assim, que é tipo um floco de arroz dentro. Essas bolinhas crocantes. E aí chama chumbinho. Aí eu amava esse, velho. Falei, o quê? Vou comer um desse. Aí tô lá, lá, botando, não podia, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, quando eu estava colocando assim para comer, a gerente vindo. Eu enfiei inteiro na boca.
Mas você era adulta ou era
Inteiro.
criança?
Eu era. Ah, tinha 13. É que ninguém sabia a minha idade. É um rolo Rebeca sair de
É.
canto.
Ah, tá.
Não, mas é porque eu fui trabalhar, ninguém perguntou a minha idade. E eu continuei trabalhando. Eu era monitora, depois fui recepcionista e tal. E aí chegou
Ah.
na minha festa de 15 anos, minha mãe falou: vou fazer uma surpresa pra ela. Foi fazer uma festa surpresa no buffet que eu trabalhava.
Eu falei, o
Aí.
quê? Você tá maluca? Isso aí era mais. Pô, o povo me explorava, tá
Oh, a
doido?
gerente falou assim: ela vai fazer 15 anos, mas ela trabalha aqui tem 2 anos e meio. Como assim ela vai fazer 15 anos? Ela vai fazer 18? E minha mãe, não,
Que
15. Minha mãe
bafão.
chegou em casa e falou: você tem um dia pra contar a sua idade lá. Falei, uai, mas ninguém me perguntou nunca. E eu aqui, ó. Indo, trabalhava,
É,
juro.
gente, responsabilidade da casa de festa, né? Porque
É,
me
porque.
perguntou, como é que você vai trabalhar e você não bota o currículo?
Eu amava, gente, trabalhar. Nunca mostrei um
É.
documento,
Ah, mas
mas eu amava.
festa, né?
É.
Porra.
Festa
Ai,
infantil,
mas eu
cuidar de criança.
odiava.
Sério? Eu adorava cuidar
Ai,
de
não.
criança.
Ai,
Adorava.
porque não dava pra ficar, sair do meu lugar, na minha posição, entendeu?
Ah, você ficava num
Você ainda.
brinquedo específico.
É, eu não era supervisor igual você era.
Aí eu
Eu
virei
era
depois
aquela.
recepcionista.
Eu não consegui, eu não queria nem mais subir de cargo, eu queria ir embora. Entendeu?
Olha aqui, mas sempre então, todos os seus trabalhos foram nesse um lado de tipo artístico, assim, vai, até
Ah,
cabelo,
é.
maquiagem, dançarina, tudo.
Sim. Mas era um valor considerável, né? Não 50 reais.
E você já teve carteira assinada?
Não.
Nunca.
Sempre fui autônoma.
Você tem carteira de trabalho?
Não.
Nunca nem fez, nem precisou. Gente, nasceu pra
Falei,
ser
já
artista.
artista, falei, gente, pra que que eu vou ficar numa. Vou ser infeliz? Não, vou viver um pouco da minha arte. Aí
Arrasou.
fui fazendo as coisas, fui, me botava nos clipes, fiz uns clipes também, entendeu?
Todos
Fiz
os.
muita coisa, gente. Se vocês botarem aí no YouTube, vocês conseguem achar o vídeo da Isa dançando, a música te pegar.
Ai, vou olhar.
Já fiz show com a Pocah também, na época que ela tava grávida da Toy. Hoje em dia minha filha e a Morena são amigas.
É?
É.
Elas têm quase. Não,
A Toya tem 9.
a Toya é mais velha, né?
É.
Idade. E
8, 8.
como é que foi assim essa fase de teve filha, já tava fazendo outros trabalhos. Mas como é que foi esse momento quando você descobriu que estava grávida? Porque, como a gente falou, você é mãe solo, né? Desde sempre. E como é que foi, assim, quando você descobriu que estava grávida?
Ah, foi um choque,
Como
né,
é
menina?
que
Imagina, 18 anos,
foi a
tá?
reação?
Tinha tudo para acontecer na minha vida, na minha carreira, do Salgueiro, né? Não era nem, sonhava nem ser cantora. E pensei, cara, o que que eu vou fazer agora? E escolhi viver aquilo, que era uma responsabilidade minha e infelizmente eu não me cuidei para que isso fosse acontecer. Poderia ter tido a escolha. De não ter? Poderia, mas eu não queria aquilo para mim. E quando a Morena nasceu, minha avó tinha acabado de falecer. E aí a minha mãe tava, tipo, muito mal. E aí a Morena nasceu. Nossa, mudou tudo. Chegou de um jeito totalmente diferente. Fiquei um tempo sem falar com a minha família. Até os meus 8 meses, assim, tipo. Mas minha família sempre esteve comigo, por
Até
mais.
os seus 8 meses?
É. Tipo, não, briguei com eles no início, quando eu contei, porque eu já
Ah,
não
8 meses
morava
de
mais com a minha.
gestação.
É. E aí, eu já tinha avisado minha mãe que eu tava grávida, só que eu fui mesmo comunicar, tipo, que ia ter a criança e tal, mas eu não morava mais lá. Aí minha mãe me ajudou, tipo, aí eu voltei a morar com ela.
Então a Morena reconectou vocês.
Sim.
Foi uma
Aí aconteceu da
reconciliação.
minha avó morrer. Aí logo depois, quando a Morena fez 1 ano, eu estourei, né? Aí ela já tava parando de mamar, porque não via necessidade mais de dar peito pra ela. Ela tinha feito 1 ano já. E a música tava andando, já tava estourando. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, que aí eu já tirei ela do peito, tipo, não dava mais. Dava mamadeira, dava comida, essas coisas assim. Então foi bem de boa tirar ela do peito. E também, ai. Não queria também ficar com ela no peito o tempo inteiro, porque aquilo ia me. Não ia, eu não consegui, tipo, ter a minha vida e ela mamando no peito, entendeu? Porque ia ficar muito dependente de mim. E eu precisava trabalhar para fazer dinheiro para poder ajudar ela. E fazer plano de saúde, as coisas. E a minha mãe ficou responsável por cuidar dela, porque quando eu me tornei cantora, eu queria ter uma babá. Só que a minha mãe falou assim: ai, eu já, não, já sou aposentada, não faço nada. Eu posso cuidar da Morena. Aí a gente divide as responsabilidades entre eu e ela. E temos essa divisão. E aí ela me ajudou muito no início e me ajuda até hoje. Inclusive, ela tá.
Tá agora com ela.
É, tá agora com ela. Levo ela pra escola agora. E. Nossa, se não fosse minha mãe, nem sei.
E
Aí,
a
mas.
sua mãe também foi mãe solo, né?
Foi.
Foi.
Foi. Parece que é a karma.
Não, mas é porque ela entende o que você passou também, né? E aí
Sim.
acho que por isso que também deve ter, né? Vocês se reconectaram depois
Sim.
da história.
A minha ex-namorada também me deu todo o suporte. E hoje em dia ela cuida da Morena também, leva ela pra passear, fica o final de semana. Então tem também essa divisão. E também tem o pai dela, que agora tá mais próximo de mim. A gente conversa bastante, estamos em paz. É, mas é isso, estamos todo mundo feliz. E aguentei todas as coisas que eu tive que aguentar por conta dela. E faria tudo de novo.
Que filho faz a gente. Eu acho que dá até
Não é
um
nem eu
gás
na
a mais.
frente, é ela na frente, depois eu.
Ai, é lindo demais.
Sim.
Demais. E que mais que a gente pode falar, hein? De
Ai, o que você quer
novidades?
saber?
Eu quero saber de. Não tem um feat que você queira falar, que você possa falar? Já, todas as músicas já estão prontas do novo álbum?
Ela processo de masterização e mixagem.
Então a voz já tem.
Já. Quer ouvir uma exclusiva aqui agora?
Quero!
Cadê meu telefone?
E calma, você não vai falar, revelar um feat?
Não, vou focar em mim agora. Ai, já lancei muito feat. Vamos focar agora na Rebeca só.
Não, eu sei, mas eu quero mais spoilers. Que óbvio que no seu álbum
Ai,
vai
porque
ter
são
música
poucos
sua.
feats. São poucos feats, porque eu já tinha lançado muitos, né? E... Mas tem feat na produção também. Tipo, tem um 2F. Tem o WC no Beat também, que produziu uma faixa minha. Inclusive, essa faixa que vai lançar agora em abril.
A próxima.
Agora um feat assim que vocês vão ficar. Não sei se tem. Porque eu selecionei muitas músicas e não queria tantos feats assim.
Essa agora é uma fase
Mas a.
mais voltada para você mesmo.
É,
Tá certo.
vai ter feat sim. Não também descarto as possibilidades de incluir outros feats também na música, porque nesse meio tempo que eu não lanço nada, né, gente? Vou fazendo música e vai surgindo as melhores sempre. E aí a gente vai vendo de acordo com o tempo, né? E acompanhar o mercado, porque o mercado muda toda hora, o tempo inteiro. Então você tem que estar antenado do que as pessoas estão escutando, saber as referências, botar os beats certos pra poder bombar.
Mas e como seguir essas referências e não perder a essência? Difícil, né?
É difícil. Até chegar a música que eu vou escutar várias vezes, porque além disso, tipo, eu gravo a música, tenho a demo, fico escutando a demo, 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 demo. E aí acostumo meu ouvido a escutar a demo. E aí quando eu vou receber uma outra voz que eu já me preparei, lá, 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 fiz toda a fonoaudióloga pra poder fazer preparar a voz, pra poder gravar a música, aí mexe um pouco na produção, aí já desanda tudo porque. Já tava acostumada a escutar a primeira versão, e aí vem a segunda versão, e aí eu não sei se gosto, se não sei se amo. Tem esse processozinho também. E também tem um processo que é difícil pra caramba, que é fazer as músicas, né?
Eu imagino. E você compõe também?
Também.
Como é que é o
Compõe
seu
junto,
momentinho
separado,
pra
junto,
compor?
compõe pra outras pessoas também.
Sério?
O que não sai de música minha, às vezes a gente. Transfere para outra pessoa, entendeu? Então tem todos os meios assim de trabalhar no meio da música.
Quando você vai escrever uma música, tipo, como é que é? Você tem a ideia e já escreve, ou você para, se concentra e escreve?
Depende. Se eu tô muito inspirada assim, a música vem na minha cabeça e aí eu escrevo. E aí quando é alguma coisa, ideia, alguma palavra-chave que eu fale ou ao mesmo tirar de alguma fala minha que eu falei alguma entrevista e colocar isso na música.
Que legal.
Anoto várias ideias, várias coisas que aconteceram na minha vida também. E tento colocar na música, transformar em música. Porque eu acho que a música é pra mim e pras pessoas que se identificarem. Óbvio que vai ter as músicas que eu mais gosto e óbvio que vai ter as músicas que as pessoas mais gostam. A gente tem opiniões diferentes. Mas temos gostos musicais pra de todos os gostos. Tem música lenta, tem música mais agitada, tem música de amorzinho, tem música de recado pro ex, tem música de boquete, tem música de...
Tem tudo!
Tem tudo!
Caraca, gente!
Sim, só que ainda não temos nome do álbum ainda.
Não tem?
Não, estamos decidindo.
Eu achei que esse, o nome vinha... Não tem muito uma regra, né? Primeiro você... Ah, o álbum vai chamar tal e depois você...
Sim.
Não tem regra. Então, você, quando pensa numa ideia nova, normalmente vem a letra antes do beatzinho pra escrever?
Depende. Tem vezes que eu já vou pronta com a melodia e aí o produtor já monta em cima. Ou, às vezes, ele faz o beat do zero e aí começa a canetar ali na hora.
Gente... É rápido o negócio, hein?
É, ou se eu não conseguir desenvolver a música ali e não ficar do jeito que eu quero, posso voltar, guardar o beat, escrever novamente ou ir pra outro. Eles deixam bem à vontade, assim, de escolher o que a gente quiser fazer, entendeu?
E tem alguma música que você não aguenta mais cantar no show?
Não.
Não? Não tem nenhuma que você enjoou? Tipo,
não, porque eu adoro fazer show, né? Agora dançar, lá. Mas eu tô me surpreendendo um pouco porque as pessoas pedem muito coça de xereca no show.
Pedem?
Pedem.
E aí, você fala, vocês querem pedir ou a galera fica gritando?
Não, aí eu falo assim, ai gente, quero agradecer o carinho de todos vocês e pra retribuir, eu vou dar uma coça de xereca em vocês hoje. Aí todo mundo, me dá a coça de xereca.
Gente, eu imaginei uma figurinha. Dela assim, ó. Vou fazer essa figurinha. Você manda muita figurinha no WhatsApp?
Ai, amo. Amo. Eu tenho várias.
Também.
Amo.
Mas eu vou fazer bem uma sua, vou te mandar depois.
Às vezes você não precisa falar nada, só mandar a figurinha que já fala por si só. Pra pessoa ver que você tá reagindo daquela forma. Eu acho mara trocar figurinha. Às vezes eu falo, ai gente, tô capenga de figurinha, me manda aí mais.
Nossa.
Pra atualizar, porque às vezes sempre manda a mesma.
A minha tá velha mesmo.
Aí tem que ficar lá pesquisando até lá no final, que não fica lá, né, próximo.
Aham. E sobre, assim, algum... Já que a gente tava falando de feat antes, né? Tem alguém que você sonha em dividir a música? Porque você já fez música com uma galera bem legal, né, gente?
Sonha, Beyoncé.
É sua inspiração?
Depois que eu vi o Renascence, ela já era, né? Ficou ainda mais. Que eu falei, caramba, é de verdade. Real, assim. E eu me identifico muito, porque eu também estou ali naquele lugar de estar no palco cantando pra milhares de pessoas, então... Me identifico muito. E foi uma das coisas mais lindas que eu vi, assim, no show. Foi a Blue dançando com a Beyoncé, que foi em Paris. Que foi a primeira aparição dela. E eu tava lá assistindo. E eu falei assim, ai, daqui a pouco é Morena. Eu e Morena.
Ela vai nos shows com você?
Não. Ela foi só em um. Que foi o Espanta. Mas ela não pôde, tipo, subir no palco porque... Por conta da idade, né?
Verdade.
Ela pode me acompanhar, mas subir no palco não pode. Porque tem que ser maior de 18 anos.
Porque é à noite, né? Acho que tem uns negócios por causa de horário.
É. Mas no Mumuzinho ela subiu.
Ai,
e cantou.
Não.
Ela ama Alcione, né? E tem um momento do show do Mumu que ele sobe, se monta de Alcione e começa a cantar. E ela é apaixonada por aquela música.
Qual?
Você me vira a cabeça... É Loucura por Mim, né?
Uhum.
E aí, ela cantando assim, vendo ele cantando. Uma coisa linda, 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 linda. Aí ela queria muito que suba no palco. Porque ela falou assim, mãe, eu tô aqui. Ele não me viu ainda. Falei...
Será que ela
vai ser cantora? Falei, garota, calma, calma. Ele vai te ver, daqui a pouco ele vai te chamar. Só que quando ele chamou ela, fui no banheiro. E o banheiro era longe pra caramba.
Você não viu, então?
Não vi, vi só vídeo. E escutei a voz dela no banheiro fazendo xixi.
Não, não, gente. Não. Socorro!
Aí quando eu cheguei, tive que ir correndo ver, mas já tinha acabado já. Aí cantou a música, repara. Falei, meu Deus, que música que a Morena vai cantar.
Cara, mas será que ela vai ser cantora?
Ela falou que quer ser cantora, que o meu balé é o balé dela.
Oh, meu Deus.
Olha, eu juro.
Que demais. Ela deve, nossa.
E dança muito, como dança. Olha esse vídeo.
Deixa eu ver. Não, ela deve ter, imagina, um super espelho em casa, né? Uma maior referência. Como é que não vai ser? Ah, a fruta não cai longe do pé.
Graças a Deus.
Socorro! Gente, toda estilosa. Vira pra aquela câmera pra mostrar. Dessa aqui, ó. Essa aqui. Olha isso, toda estilosa. Eu tô chocada. Calma, ela já fez aula de dança? Ela dança assim de te ver? De ver vídeo do quê?
Ferrão, menina.
Não fez aula?
Ela fica no telefone o tempo inteiro, esse TikTok aí. TikTok, contrata a Morena, pelo amor de Deus, não aguento mais.
Ai, tem, vai dar direito autoral. Melhor baixar.
Ah, tá, entendi.
Se não cai a live. Por causa do direito autoral.
Ai, gente, a
Caraca,
música da Anitta
gente.
aí. Bota aí, bota o vídeo e vê.
Oh, ela dança muito.
E a cara?
Não,
Eu falei,
estilosíssima.
ai, Morena, tem que fazer outro, porque você errou essa coreografia e achei que a sua cara ficou muito assim.
Ah,
Ela,
não.
ai, mãe, acho que eu tenho que fazer mesmo outro.
Tá louca, tá
Aí fazia.
maravilhoso.
Não, a gente fez cinco, seis, sete vídeos.
Ah, tá, esse é o
Até
resultado
chegar ao
final.
resultado final. Ela,
Meu
mãe, quero fazer
Deus.
de novo, acho que eu errei. Fazer de novo. Sem reclamar, tá?
Não, gente, não é
Aí eu
possível.
tava, minha opinião que eu tinha achado do vídeo. Ela, mãe, acho que esse foi, né? Eu falei, não sei, vamos ver. Aí a gente via junto. Aí ela falou, ah, acho que eu tenho que fazer de novo, né? Com mais energia.
Meu
Falei, é.
Deus, gente.
Aí ela
Tô
faz tudo.
apaixonada, sério.
Ela é, fica o tempo inteiro nesse TikTok. Sabe
Então,
todas as coreografias.
ah, ela aprende no TikTok, então.
É.
E como é que você faz? Você fiscaliza assim as redes dela? Então, como é que você faz pra lá?
O TikTok não tem como ter um controle, né, disso, que são vários vídeos, né? Mas se eu vejo alguma coisa que ela tá escutando que não é para a idade dela, eu falo, ó, isso aí você não pode ouvir não, que isso aí não é para sua idade agora. Aí eu tento controlar dessa forma, né? Mas não tem como eu estar tá com ela 24 horas e estar tá controlando o TikTok.
Sim.
Mas devia ter essa opção, né, pro TikTok só recomendar vídeos para a idade dela.
Mas é que eu acho que tem a questão da idade da plataforma. Acho que não pode nem. Acho que ela não poderia nem ter, tipo, uma conta, sabe?
Mas ela não tem conta não, ela usa da avó dela.
Elas davam. É, então, tá vendo? Eu
Ela
acho que
fica
é.
vídeo, vê no vídeo.
Eu acho que é alguma coisa assim, porque parece que é a partir de 13 anos, não é um trem assim, TikTok? Hã? É, 12 ou 13, alguma coisa assim. Acho que é
É.
por isso que não dá pra limitar.
Mas ela é muito criança, assim, tipo, vendo as coisas que ela vê no TikTok, é só Felipe Neto, esse negócio que bota no YouTube, aí a pessoa fica brincando com a bonequinha. Fica vendo esses vídeos de, ai, vou comprar uma boneca hoje. Ela fica vendo esses vídeos 24 horas.
Nossa, a
Mas.
Bia gosta de ver também uma criancinha falando de brinquedo, né?
Sim.
Socorro!
E ganha muito dinheiro. Se a tua filha tá ali assistindo, imagine quantas crianças não estão tá assistindo essa bonequinha.
Eu vejo lá, tem tipo milhões de. Não, aqueles canais infantis com bilhões de views.
Bizarro, né?
Sabe o que eu ia perguntar? Vocês lançaram a Combate,
Uhum.
a música? Agora eu lembrei que eu queria super falar. Foi na pandemia. Ou foi depois?
Foi logo quando entrou a pandemia. Tinha acabado de lançar. Foi 2019 para 2020. Em 2020 entrou a pandemia, logo pós-carnaval.
Sim.
Consegui fazer bastante show no carnaval, né? Para aproveitar o combate, mas trabalhar a música e junto cantar. Não tivemos isso.
Não
E ficamos
teve.
2 anos afastados. Mas a música alcançou lugares que a gente nem imaginou que alcançaria. Tipo, top 200 de Portugal, top 1, muito, muito tempo. Primeira artista preta a atingir o topo do Spotify. Teve muitas coisas assim que me ajudaram bastante nesse início, né? Obrigada, Anitta, por ter me convidado.
Ah, foi ela que convidou todo
Foi ela
mundo.
que botou todo mundo no grupo, aí botou a ideia do clipe, aí botou tudo já. E a gente só falou sim.
A gente falou assim.
Sim, eu falei, aí sim, mas como vou pagar? Porque ela queria fazer o clipe.
Ah, e aí vocês têm que dividir tudo?
Não, mas ela fez a generosa e ela pagou.
Olha, arrasou.
Eu nem sei se eu paguei esse clipe, não sei, não lembro não. Só sei que não saiu da minha conta. Mas teve a divisão, né, das músicas. Da música em si. Que eu ganhei como intérprete, né?
Já, já, olha. A Laine tá cobrando, falando, me deve, me pa paga o que me deve.
Não, mas aí ela fez, acho que a Festa Combate, né? E meio que pagou o clipe.
Aquela festa foi muito legal, gente.
Foi.
Tinha que ter mais vezes.
Foi.
Foi muito legal.
E foi muito maneiro a gravação do clipe, que já chegou tudo pronto, né? Porque o que acontece? Quando não se tem muito dinheiro, né? A gente acaba que tenta. Tem que resolver muitas coisas, né? De produção, pós-produção, pré-produção. E nesse dia eu tava me sentindo, né? Porque tinha uma pessoa pra fazer meu cabelo, tinha uma pessoa pra fazer uma make, escolher uma arara assim de figurino. Só chegar e fazer, tipo, não tinha visto
Foi
nada.
tipo Hollywood,
Eu não tinha
assim.
visto nada, não tinha nem olhado referência. Não, óbvio que eu tinha olhado referência, né? Pra saber o que que eu ia querer. Mas eles já vieram com a ideia já pronta, amor. Eu só aceitei, tipo, amei tudo que eles planejaram para mim, todos os looks que eu usei no combate. Ficou muito lindo. E, nossa, me senti naquele clipe, tinha um trailer. A Anitta fez trança, teve três pessoas para fazer trança. Falei, gente, você vai fazer trança mesmo? Vai dar tempo? E aí, quando chegou lá no cenário do clipe, já tava todo mundo lá. Assim, foi o clipe mais rápido que eu gravei na minha vida.
Agilizado.
Era, tipo, 30 minutos.
Tem uma equipe assim, né?
Nossa, e a gente via as coisas na televisão. Falei, ah, achei o máximo. Falei, agora eu quero todos os clipes, eu quero televisão. Quero assistir.
Quero nesse estilo aqui.
Aí eu tava assim, ai, eu não gostei desse take, não. Vamos fazer outro. É, porque às vezes a gente gravava as coisas, não via, né? Sabia como que tava gravando. Só via na edição. E aí, toda aquela estrutura, né? Milhões. Ai, gente, que delícia.
Deve ter sido uma experiência.
Nossa,
e tanto, né?
E trabalhar, ver como a Anitta trabalhava também, que nunca tinha trabalhado com ela. Né? Ver como que ela... É igualzinho, gente. Como... Todo artista é igual.
Hã?
Todo artista é igual. Tem os estresses, tem as coisas de organizar. Ai, que fulano não fez coisa. É a mesma coisa. E eu vendo aquilo ali, tipo, de perto. Foi, assim, uma experiência muito legal, sabe?
Aham. Uhum. Eu imagino. Deve ser uma aula, né?
Sim.
Porque ela...
Aí fica, tipo, agoniada, sabendo se vai dar certo, se não vai. E tem essa aflição também de estar recebendo também outras convidadas, né?
Uhum.
E a gente fez num local onde ninguém sabia que a gente ia gravar, mas acabaram vazando o negócio. Aí tinha lá também fã.
Foi no Rio?
Foi aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo.
É. Ah, mas foi muito bom, que eles ficaram quietinhos, não gravaram nada. Ah, isso é algumas coisas assim, mas foi bem coisa. Mas isso não atrapalhou, não, quando a gente lançou, né? Porque o melhor é vir com a notícia com impacto. Então, graças a Deus, a gente tem fãs que entendem isso, né? Pra não estragar também um planejamento. É óbvio que a gente quer contar pra eles e quer que eles falem mesmo. Só que acho que tem que ter um momento certo pra poder falar certas coisas.
Uhum.
Mas foi muito gostoso, assim. Tipo, o carinho deles. E a troca dos públicos também. Os fãs da Leste, os fãs da Luísa, os meus fãs, mais os fãs da Anitta. E foi uma importância muito, muito grande, né, essa música. Se fala do combate, né? Porque você vê quatro mulheres, você acha o quê? Que elas vão cair na porrada, né? Elas vão cair no pau e vão... Não, mas era... combate de duelo de dança, tipo, quem dança mais, e tipo, era uma coisa assim, alto astral, juntando as mulheres, unindo as mulheres, porque as pessoas colocam muito esse peso, né,
rivalidade,
que as mulheres têm que se odiar, né? Gente, a gente não pode ser amiga e fazer feats e bombar tudo, então foi muito importante, assim, essa música, combate, pra mim, pra minha carreira, acredito pra, também pras outras meninas também, que a Luísa também tava no início também, a Alexia, então acho que isso ajudou muito a gente. Eu cheguei em outros lugares também. Em Portugal, quando eu fui muito bem recepcionada pelas pessoas. Então, tipo, a minha música alcançou maior número de pessoas, né? Outro país, que bizarro isso.
Aham. Uhum. Quando que você teve a noção que a sua música tinha estourado a bolha, sabe? Até desde quando você começou lá no Baile da Gaiola, e aí... Porque pra ter essa... Eu acho que hoje tem... Eu não sei. Até, eu acho que até sendo homem é muito mais fácil, né? Porque as pessoas já esperam.
Esquece,
lá.
Né?
Não, e já esperam até.
Agora
que...
Agora a mulher, ela massacrada até...
É. Não, e homem falar o que quiser. Enfim, não tem essa questão de proibidão ou não. É tudo funk, né? E a mulher falar as coisas que você fala...
É.
As pessoas, a gente sabe como é que é, né? Só pelo fato de ser mulher. E quando que você percebeu que tinha furado a bolha lá do Baile da Gaiola, depois você falou que começou a escutar suas músicas, né, na rua, enfim.
Sim.
Quando que você percebeu, nossa, dei certo, assim, agora foi, sabe?
A partir da terceira música que eu lancei, que foi Ao Som dos 150.
Uhum.
Teve outra vez dessa, não. É, foi o som de 150, pô. Mas também a versão light, cai de boca. Tocou na rádio, assim. Mas o que mudou mesmo foi o som de 150, porque era uma música que não tinha palavrão. Era uma música que falava sobre dançar. Sobre se divertir, sobre rebolar a bunda e sentar. Assando, 150, ela senta, 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 assando, senta. Então, tipo, tocou em vários lugares, várias festas. Ali foi que abriu o leque, assim, de uma televisão me aceitar, uma entrevista me aceitar, porque ainda tinha muito esse preconceito, né, de falar sobre sexo, disso, mas construí muitas coisas legais, assim, gravei pro canal Bis, fiz propaganda com o Bradesco, falando sobre empreendedorismo, e entender que o artista também, ele é um empreendedor, sabe? E outras pessoas também dependem do trabalho desse artista pra poder viver, pra poder botar a comida dentro de casa, né?
Muitas pessoas, né?
E é, muitas. Às vezes eu trabalho com 50 pessoas no dia. É, sinistro. Mas quando eu entendi que eu tava, assim, muito, 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 muito estourada, foi quando participei também do De Férias, que me ajudou muito. Foi no ano de 2020 também. E foi bem antes da pandemia, né? Então, quando eu saí, a minha música Deslize e Jogo, que quando eu entrei, eu falei, ah, eu quero que toque minhas músicas, né? E eu tinha acabado de lançar essa, só que ainda tava,
gente,
tipo...
Deslize e Joga.
Já tinha 6 meses. Já tinha 6 meses que a música tinha lançado. Eu falei, não, eu acredito nessa música, essa música vai estourar. Nem que eu tenha que fazer, não sei, tem que fazer alguma coisa. E ninguém acreditava que a música ia explodir.
Ah, é?
A Camila falava assim, é louca, essa música não vai.
Não vai.
Aí eu, vai sim, vamos ver. Aí ela, é, você falou.
Ah, então quando você entrou no, reality, você pediu, você fez essa troca pra tocar as suas músicas.
Fiz. Fiz, porque não fazia sentido, né? Ficar 5 dias no reality. Porque eu acho assim, por mais que seja um reality de pegação, eu tenho que sempre mirar pra tudo que eu fizer dentro desse reality transformar em música, né? Então, as festas, aproveitava as festas que tinha e dançava as minhas músicas nas festas. E aí, aquilo ali era material pra poder divulgar, botar nas minhas redes sociais, chamar a galera. Isso também ajuda muito a... Nossa, que música é essa que essa tá dançando? Aí, lá no Spotify, isso, uma mão lava a outra.
Claro.
E aí, saído de férias, comecei a fazer muito show, muito show, muito show. Já tinha saído a notícia que eu tava no de férias, né? Mas eu tinha saído. Mas ninguém sabia o que tinha acontecido, não podia falar. Fiquei morrendo de medo, minha filha. Deu um ataque de nervoso, porque a gente não sabe, né? Eu falei assim, nossa, tô parecendo que eu tô saindo do Big Brother, né? Que eu tô assim,
porque você grava antes de começar a passar, né? É doido, você não sabe a opinião do público.
Falo, se eu posso falar, se eu não posso, porque quando tá lá dentro, todo mundo já sabe que a gente tá lá dentro, gravando.
Não, mas é que também não tem a opinião, não tem o julgamento do público, porque ainda não começou a passar, né?
Ainda, amor, mas depois... Eu tive um jeitezinho ainda.
Deve, mas acho que todo reality tem. Não tem como... Como cê, hoje em dia você não sai ilesa de nenhum reality.
Ah, mas, o jeiter que eu peguei era... Era todo o público da Cíntia.
Ah,
que eu apliquei com ela no De Férias com Ex.
E vocês voltaram a se falar?
Ah, isso nunca parou?
Não? Só teve um...
Na televisão pareceu que era treta, né? Mas não... Foi porque tem um episódio que aconteceu, que a gente saiu, porque a gente sai às vezes pra poder fazer os dates, né?
Com o tablet.
Pra vir os ex do mar.
Do mar.
Aí, o ex era da Cíntia. Aí eu falei assim, Cíntia, quando eu voltar pra casa, eu vou falar que o ex é meu, vou fingir que eu tô chorando. E o Nakajima vai ficar bolada, porque era meu casinho de férias.
Quer o exago?
Aí eu falei pra ela... Fazer isso, só que a mentira tava ficando muito boa, que eu fui enrolando, 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 aí todo mundo puto, porque eu não falava a verdade, que era verdade, que isso que é seu ex, não sei o quê, aí eu não falei. Aí no final, na mesa, quando todo mundo tava almoçando, caralho, parece até, tipo, cena de novela, quando todo
novela
mundo
tava, das 8.
Almoçando, aí eu, então, gente, é mentira, o ex é da Cíntia. Aí ninguém, tipo, olhou pra minha cara, todo mundo ficou puto.
Quem
aí,
que era?
Mas o povo esqueceu.
Quem que era o ex?
Era o Biel, inclusive, ele é muito meu amigo hoje, Biel Romano. Viramos muito, muito amigos. E foi muito, muito incrível, assim. Ele também é geminiano, então acho que é por isso que a gente se conectou. Eu tenho muitos amigos geminianos.
Você participaria de outro reality?
Participaria.
Já foi convidada?
Não.
Você iria, tipo, pra fazenda, assim?
Pro Big Brother.
Mas o Big Brother falam que não colocam.
É, mas uma hora eles vão chamar. Você vai acabar, gente. Vai. O povo camarote não vai querer mais, não.
E aí, você vai?
Linda.
E aí, você vai? Vou lindamente.
Vou lindamente.
Ah, e outra...
O que eu dei errado?
Ah, não faz essa pergunta, Rebeca.
Ué, você participar do reality e ver esse vídeo depois, eu falei, pode dar errado muita coisa.
Imagina fazendo... O que pode dar errado? Eu,
pode dar errado?
Não, não vai dar... Tá doido? Não vai dar nada errado. Mas eu acho também que ele deveria chamar... O Boninho deveria chamar outras pessoas, porque...
Eu acho que vai chegar esse momento.
Também acho. Gente, a Jojo Todinho já tá lá no... No podcast que ela tá, né, a Jojo? Que ela tá na mesa lá, que fica dando opinião. Já abriu a...
Daqui a pouco ganha um programa lá.
É.
Que ela é muito boa, né, querendo ou não.
É, ela é demais. Já, né, vai que...
Vamos na paz, vai tomar... Cara, esse meme é muito bom. Eu falo, eu tô aqui paz, depois eu tô tipo...
Geminiana, sabe aquela geminiana?
Não sei. Acho que não.
Você faz coleção de alguma coisa? Você é acumuladora? De laces! Nossa, mas são muito lindas.
Mas graças a Deus eu tenho muitas parcerias, mas a maioria eu comprei.
Quantas você tem? Você tem ideia?
Ai, mais de 10.
E pra guardar? E como é que é pra...
Guarda no saquinho.
Ah, é? Plástico. Você não deixa...
Tipo, cabelo humano, né, então.
Sabe aquelas suportezinhas, as cabecinhas, assim?
Ah, achei. Já tentei fazer isso, minha filha, mas não cabe, não tem mais espaço no meu apartamento. De fazer coisas. Aí eu só preparo ela, hidrato quando eu vou usar.
Uhum.
Lavo com shampoo, faço hidratação, escova. Um cabelo normal.
Uhum.
E aí coloco na minha cabeça.
Prende na gaveta, né? Pra poder puxar. Você
prende às vezes quando eu tô sozinha. Mas eu tenho suportezinho, ai, mas fico com preguiça.
Mas o suporte segura bem pra puxar, fazer escova?
Segura, é uma cabeça de pano.
Aham. Uhum.
Você bota o alfinete
tá.
Na lace e faz.
Tá. É porque eu sempre... Eu tenho esses de tic-tac, assim?
Eu tenho suporte também do... Ah, tem um método. Eu uso também tic-tac. Às vezes quando eu tô sem lace. É... Que eu boto na presilha, né?
Uhum.
A telinha. Aí prendo assim naquele negócio de... Botar toalha no banheiro. E escovo ali.
Você mesmo cuida delas?
Também. Às vezes eu tenho um profissional pra poder aplicar, né, a lace e fazer o style. Mas eu também sei fazer. Mas eu prefiro usar mais tic-tac, porque eu sinto que não colo muito bem, não.
Sério? Nossa, eu...
É porque eu gosto de colar e costurar, né? Porque
Se
alguém vier de recalque puxar o meu cabelo, não vai soltar.
Alguém vier de recalque.
Ah, é, menina, porque...
Quem que vai puxar seu cabelo?
Ah,
tá,
já aconteceu no show de puxar cabelo. Não puxar. Que seja recalcado, tá? Mas de puxar pra falar, tipo, na euforia. Eu falei, ai, meu cabelo!
Mas não arrancou?
Não arrancou. Mas...
Graças
a Deus. Mas puxou. Dói, né? Mas puxou.
É, imagino, deve...
É, porque o povo bota muito a mão no meu cabelo pra saber se é meu cabelo mesmo, se é lace. O povo tem essa curiosidade, aí acaba enfiando a mão, aí acaba...
Você gosta que mexe?
Ah, eu odeio quando eu tô com linda, maravilhosa, com maquiagem, cabelo pronto, a pessoa vem e me dá um abraço e faz assim nas minhas costas, com o cabelo. Pá, 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 pá. Não faz isso.
Esmaga,
não, cara.
Né? Tá, tipo,
não
assim...
Esmaga e embola, né? Cara, você que quer me abraçar, que você abraça as pessoas. Só um beijinho assim, tá bom? Ou um abraço assim, mas não bota a mão no cabelo em volta, porque isso aqui faz isso aqui. E amassa. E às vezes você tá com babyliss e tá... Ou lisão. A pessoa quer... Sabe, fazer isso aqui nas suas costas? Pra que faz isso, gente, nas costas?
Não, não faz, né? Não precisa. Já entendeu o que gosta.
Isso é
pra quê? Ah, é um carinho,
esse, né? Esse é liso. Tipo, quando você abraça, você faz assim.
É verdade, né?
Pessoa?
Pra quê,
gente?
Nunca parou
pra pensar que você
também
abraça
não.
A pessoa e faz...
Ah, um carinho. Mas tudo bem,
ai,
faz
mas
no braço.
Ai, carinho aí não precisa, não. Embola o cabelo.
Eu detesto que mexe no meu cabelo também. Rebeca, pegou o celular pra mostrar a música inédita.
Ai, pois, mostra. Tem uma mostra, pessoa me ligando, chata.
Atende.
Não, né, não. Né, é um número desconhecido.
Atende.
Eu não, mano. Vai que é...
Vamos passar um trote.
Tentou me hackear.
Vamos passar um trote.
Vamos pra Pouca? Será que ela vai atender?
Pra Pouca?
Uhum.
Falando o quê?
Sei lá, não sei. Eu nunca passei o trote pra ninguém.
Não? Então vamos passar?
Vamos.
Liga pra ela. E o bom que ela não sabe que ela tá aqui. Fala... Fala que você conseguiu. Fala que você quer... Tá com uma música inédita do seu álbum. E que você... E que fala de cobra. E você quer ela toda vestida de cobra. Que a fantasia já tá lá, mas e aí ela troca de pele no filme, no coisa. Fala,
meu Deus.
E aí ela vai ter que trocar de pele, como se fosse a cobra trocando de pele.
Meu Deus, ela fala alguma merda aqui.
A gente corta. Fala, ai, me ajuda, porque agora você sabe, né? Artista independente. Cuidado, não mostrar.
Não tem, não. E não atendeu.
Nem foi ainda até o final. Não atendeu?
Liga pra Alexa.
Gente, Alexa. Fala, fala. Alexa, fala isso da cobra.
Olá, o número que você ligou está bloqueado ou não pode receber essa
chamada.
Ih,
não pagou a conta!
Peraí, deixa eu ligar pra minha amiga. É outro.
Pra quem?
Oi, amiga.
Oi, amiga, tudo bem?
Tudo bem, gostosa.
Ai, amiga, queria muito te fazer um convite.
De quê?
Eu vou gravar um clipe e a música fala sobre cobra. E aí, você sabe que eu sou artista independente, né? Queria muito sua ajuda pra você interpretar. Não, amiga, saí.
Ah, não sabia desse bastão.
É.
Não, vai, me conta.
E aí, eu vou gravar um clipe e o tema da música é sobre cobra. E aí eu queria que você fosse a cobra.
Porra, não queria eu de cobra, Bi.
É, aí a pele ia sair assim, a gente ia fazer o clipe, ia ser tipo... Tipo a Menina Veneno,
amiga,
sabe?
Eu vou achar amigo de cobra. Vem se ferrar. Tá dizendo que eu sou venenosa?
Óbvio que não, amiga. É interpretação, é clipe.
Kenga, tu me chama pra ser cobra. Amiga. Amiga, não tinha dado melhor, não.
Amiga, brincadeira!
Comigo.
Ela tá aqui no pote dela!
Ai, eu amo todas vocês! Pô, mas que bagulho. Ah, esse vídeo.
Aceita aí.
Ela vai matar a gente.
Como é que faz pra ela aceitar?
Não sei.
Vou ligar.
Porra, ela, amiga, porra, tu me bota pra botar logo
de cobra? Aí ela tá ligada. Vê se não vai aparecer o número dela.
Não. Não.
Eu tô aqui na dança dos famosos. Do nada recebo um convite pra virar cobra.
Amiga!
Amiga, você não achou estranho, não, eu te fazer esse convite?
Alguma coisa, tipo, tô chateada com você, eu já ia falar, por quê? Porque eu comecei a achar muito estranha a história, tipo, eu ser uma cobra, eu falei, ué, ela tá querendo dizer que eu sou venenosa.
Te amo, amiga, você não é venenosa, não, eu te amo.
Amo você.
Amo você, amiga, boa
tá
sorte
linda,
na
tá
dança.
Linda. Boa sorte.
Então por mim.
Vai ganhar.
Beijo, me dá o carro se tu ganhar, tchau. Ai, gente, eu amo a Alexa. Beijo, amiga, te amo.
Beijo,
ai, vou mostrar
Alexa.
A música.
Mostra
agora,
a música! Então, ó, pra gente finalizar, ela vai mostrar a música inédita, tá?
Ai, a música é minha favorita.
É a favorita, essa?
É. Eu já postei ela, tipo, nos como stories, chama? Mas... É Zero Love.
Zero Love. Você que escreveu?
Não, eu recebi essa música, eu falei, minha.
Vai, vai, vai.
Ai, gente, ficou assim a música, gostosinha, né?
Caraca, e é. Tem a. Tem tipo assim. É, deixa eu tentar. Como é que é? A melodinha. A melodia. Melodia.
Match, match.
É, a melodia assim, tipo, calminha, depois o.
Aham,
bem
como calminha, fala? Bem.
Funk tipo, love. Não. É, não sei.
Love que. Song?
Love Song.
Sim, mas que eu quero transar, mas eu não quero namorar, entendeu? Sim. Só quero fuder e tá tudo bem.
E você pode o que você quiser e é isso aí.
É isso aí. Gostou da música?
Gostei, gostei. Essa é a próxima.
Não, essa aí é uma inédita aí.
Ah, tá, não é a próxima, você vai lançar. Tá, mas essa é a favorita.
É
a
minha favorita.
Ai.
Não, uma das, né? Porque fica muito difícil, tem música pra tudo, depois eu te mostro.
Quero saber, quero
se
ver.
Ouvir.
Ai, muito obrigada.
Ai, obrigada. Já acabou?
Acabou.
Tá me expulsando?
Não, mas se quiser, a gente tá aqui, ó, minha filha.
Tô brincando,
mais
gente.
Mais 2 horas, né?
Mas quero agradecer aqui a oportunidade e o espaço. Era, já estive no Pude Delas, mas fui lá no Boticário, lá na frente da Rafa.
Sim.
Foi bem muito rápido, né?
Foi muito rápido.
Foi mais pra falar dos produtos mesmo, né? Que foi maravilhoso. Foi uma campanha muito incrível que eu amei participar. E tá aqui hoje contando minha história, contando tudo que eu vivenciei, tudo que eu vou vivenciar, pra mim tá sendo uma honra. Muito obrigada.
Ai, obrigada a você. Amei da gente falar mais, né? Porque a gente só...
Se encontra nos rolês, né?
É, assim, ó, que aí não tem essa conversa. Muito bom te receber, obrigada.
Nada, obrigada a você.
Sério, que seja, assim, ó, o melhor ano até agora. Eu sempre falo isso, que seja
ah, e pra um nós,
super
né?
lançamento, com certeza. Que o álbum venha com tudo, que você continue representando o que você representa, que você
Obrigada.
Alcance cada vez mais lugares novos, né? Lugares
Por favor,
inéditos.
A portas novas abertas.
Isso
Obrigada.
Aí. E boa sorte, conte com a gente
Obrigada,
sempre.
Obrigada.
Volte mais vezes, tá? Já quero estender Sim. também o convite ao Materno Delas, tá?
Tá bom. Aí agora... Como acabou, né? Posso...
Pode levar. Tá, pode gente. Levar. A Morena ficando feliz aqui, ó.
Não, gente, eu tô de dieta, não posso.
Não, mas leva pra ela. Pra
ela, vou levar, ela vai amar?
Lógico. Beijo! Tchau, até semana que vem!